Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Vocês já sabem que é um padrão, né? Se Paulo Júnior não está, Leandro apresenta. E se o Leandro apresenta, toca Rod Stewart na abertura e na condução do programa, que é pra vocês verem que aqui tem comando.
É brincadeira.
E o meu comando tem o estilo, o glamour e o naipe de Rod Stewart. Matias Pinto, como vai?
É brincadeira, Rod Stewart. Próxima vez que o Paulo for, então eu vou também.
O Matias, você já leu Grandes Sertões Veredas?
Não, não li. Eu li só Primeiras Histórias e Sagarana.
Tá bom ler, porque o Paulo Júnior vai voltar de viagem. Não, vai, gente, ele vai querer contar
não vai
as histórias.
Ter assunto,
e
né?
A gente vai ficar com aquela cara de, ah, legal, sei o quê. O Gabriel, ajeita o microfone aí pra falar com a gente e depois dá o boa noite. Como vai você?
Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os presentes aqui na Central 3 e os ouvintes. Eu vou muito bem, obrigado. Mais uma vez, a satisfação de participar do programa aí do melhor mesa redonda de futebol.
Ô, louco, ô, louco.
Podemos assumir esse status aí.
Que isso, hein?
E eu, como frequentador sazonal, com a discussão.
Ô, Gabriel, você conhece Gustavo Rifle?
Uma revelação do jornalismo brasileiro.
É.
Vai estourar. Tá, pra,
é. Não, ele atrasa de vez em quando.
A gente combinou com o Gustavo Rifle, foi em janeiro de 2013. Que o programa começava às 8 horas de segunda-feira. Nós estamos em julho de 2015 e ele não chegou no horário nenhuma vez. Acho que temos um padrão.
Psicanálise.
Pois é, um padrão psicanalítico, antes de qualquer coisa. O cara tem tesão por atrasos. A Copa do Mundo Feminina terminou neste domingo com 5-2 acachapante. Esse tempo que a gente está falando aqui, já teriam saído 3 gols dos Estados Unidos ontem. Em 16 minutos... 4-0 para os Estados Unidos contra o Japão, campeãs mundiais pela terceira vez, portanto, a equipe branca com um meião metade branco, metade verde-limão. Achei muito bonito aquele meião. E a gente está aqui no estúdio com duas vibradoras, que vão falar um pouquinho sobre essa conquista. Estava aqui gravando Vibradoras número 6, você já pode acessar em central3.com.br e ouvir o podcast especial sobre a final e também sobre a Copa do Mundo. Ao meu lado esquerdo, Júlia Vergueiro, como vai você?
Bom, muito bem. Muito obrigada, Leandro. Obrigada por nos convidar aqui para participar dessa que é, como é que é? Melhor? Mesa redonda?
Da segunda-feira.
Exclamação.
Da segunda-feira.
Mas segunda-feira também tem vibradoras, não sei, não. Acho que a gente pode abrir uma votação para isso aí.
É, vamos abrir uma enquete com hashtags. Isso. Lloyd em 4 palavras, ô Júlia.
Nossa, difícil, hein?
Já foram 2, 3.
Arrebatadora.
Arrebatador. Então, 4 palavras, sendo que uma delas é polissílaba. Você arrebentou. Roberta Nina Cardoso, como vai você? Tudo bem?
Tudo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. O melhor da segunda, depois o Vibradoras, claro.
Porque vem depois.
É, porque vem depois.
Claro,
é
claro. Com certeza.
Ô Nina, vocês passaram o mês aqui fazendo podcast sobre a Copa do Mundo. A gente vai continuar com o Vibradoras na grade da Central 3.
Sim.
Mas abordando outras competições e outros cenários dentro do futebol feminino, mas o que dá para falar desse Mundial, né? Do ponto de vista do Brasil, a gente meio que sabe que não dá para cobrar nada e dá para desejar muito. Mas e do ponto de vista da Copa como um todo, assim, você que assistiu da abertura à decisão, quem não assistiu, o que perdeu?
Ah, cara, perdeu muita coisa, perdeu muito jogo bom, perdeu algumas novas seleções chegando bem, como a Inglaterra, perdeu golaços, perdeu drible, perdeu muita coisa. E foi uma Copa bem bacana, acho que muita gente falou sobre a Copa no Twitter, nos blogs, nos veículos independentes, a gente não ficou muito refém da grande mídia. E a gente teve um campeão com... ressalva nos primeiros jogos, mas que se mostrou a potência que é no futebol feminino e o único tricampeão mundial, os Estados Unidos coroou a bela campanha que ganhou força na sua semifinal e foi decisivo, né? Eles cresceram na hora que tinham que crescer e a final foi sensacional. Aquele jogo foi maravilhoso. Aquele gol da Lloyd que o Pelé não fez, tá na história. É de uma mulher.
Vocês estavam, inclusive, assistindo o jogo cercados de cervejas, em primeiro lugar, correto?
Cerveja, sim. Com cervejas.
Hambúrgueres.
Hambúrgueres. E onde tem cerveja e tem hambúrguer, tem torcedor dos Estados Unidos,
com
né?
Com certeza. Batata com chili.
Nossa, tinha. Saí de lá rolando.
Gente do céu, foi maravilhoso. Eles estavam empolgadíssimos, assim. Esse é um... É um padrão norte-americano muito legal de ver, porque por mais que o futebol também não seja ou não era, talvez agora esteja sendo o esporte preferido deles, no futebol feminino é uma coisa maluca, assim, os torcedores lá no bar com a gente estavam empolgadíssimos, foram os que chegaram mais cedo, até porque, né, brasileiro nunca chega na hora.
Isso aí. Aliás, tô preocupado, 8-8 ainda chegou, né?
Não, e elas batiam palmas, né? Saía gol, ela,
sim.
Gente, que você tá batendo palma.
Não, é fofa, assim, é uma torcida fofa, mas extremamente empolgada. E a Alice, que é a nossa amiga americana, contando que lá nos Estados Unidos todos os amigos dela estavam acompanhando, estavam ligadas nas transmissões e tudo mais. Até porque tem onde acompanhar, né? Então isso faz uma grande diferença. Então foi mais do que merecido esse título, pelo time, pela torcida e pela forma como os Estados Unidos lida com a modalidade. Diferente da Argentina, saiu da fila, né? 16 anos que os Estados Unidos não ganhavam uma Copa do Mundo feminina.
É.
Ganharam, ficaram no vice em 2011 e não ficaram no vice de novo.
Você deu uma Messi. Você deu uma cutucada na seleção da Argentina agora? Ou
só,
é só
eu? Não, acho que...
Mas conta a Olimpíada também?
Não, Copa do Mundo. Copa do Mundo.
Que a Olimpíada é amador, né? Pro futebol masculino não conta direito.
E a Júlia é mó ziquinha. Ontem ela zicou a...
Ziquinha?
É, ela zicou a Johnston, meu. É. Deu no que deu, né?
Fez um contra.
É. Nossa senhora.
Não, mas zagueira ser eleita a melhor jogadora da Copa não dá, entendeu? Desculpa. É. Aí vamos falar...
Aí eu e o Leandro vamos defender a classe.
Não,
concordar.
Obrigada.
Qual o problema do zagueiro ser eleito?
Não tenho problema nenhum, mas aí vai vir toda aquela história de 2006, que o Cannavaro foi eleito.
Cannavaro,
aí vai falar que a Copa foi ruim, porque a Itália tinha um time muito defensivo, blá blá blá.
Chavões, né?
Não, é verdade.
São chavões. Eu sou...
Concordo plenamente, não preciso acrescentar mais
obrigada,
nada.
Obrigada, muito obrigada.
Eu sou fã incondicional de Sauerbrunn, a zagueira, a quarta zagueira pela esquerda da seleção dos Estados Unidos. É veloz, sai jogando, é boa pelo alto, é boa pelo chão, desarma bem, aparece no ataque. Eu sou fã dela, contrataria para o time do Palmeiras feminino, que ainda não existe, mas eu faria o time ao redor dela.
Ela seria a primeira contratação.
Exatamente. Vocês tocaram no assunto no Dibradoras, que está em podcast já no ar, sobre a Wambach, jogadora da velha guarda, que negou o aperto de mão na hora da premiação. Sabe por que ela negou a premiação? Está valendo aqui?
Por quê?
Porque ela foi uma das líderes na crítica em relação à grama sintética, né?
É verdade, faz sentido.
Ela que liderou, na verdade, esse pedido à FIFA para não ter de jogar a Copa no gramado sintético.
E teve, mas aí ela ganhou, teve Copa, teve grama sintética, ela ganhou o Copa do Mundo do Futebol Feminino volta em 2019 na França, é isso?
Sim, senhor.
Exatamente.
França que fez um bom papel, né? Foi eliminado depois de prorrogação, pênaltis, no quinto pênalti, tadinhas.
Sim. Pois é, mas é uma seleção que em casa vai dar um baita trabalho, porque elas já são boas, já tem a Recibe. E até lá, diferente da gente, eles vão trabalhar para, né, para ganhar a Copa em casa.
Matias sabe que a gente assistiu alguns jogos aqui que, depois da Sauerbrunn, a Nessibe é minha pupila. Jogadora técnica, veste primeira 14, que eu sempre vesti na Varsa, uma camisa.
Gente,
quantas identificações.
Meio do Leandro.
É. Não, bate bem na bola, todas as bolas paradas é ela que bate, distribui o jogo, uma maestra. Vai ter quantos anos em... Não sei quantos anos ela vai ter, na verdade não sei quantos anos ela tem, mas espero que esteja bem.
Uma pena ter caído para a Alemanha, né?
Uma pena, caiu para a Alemanha.
Com aquele pênalti...
Mandraquinho.
Aliás, tá aí uma coisa que teve bastante nessa Copa. Exato. Quem perdeu a Copa perdeu muito pênalti duvidoso.
Do primeiro jogo ao penúltimo, ao antepenúltimo jogo, né?
É verdade.
A gente tem que liberar. Vocês estão à vontade aqui, mas eu sei que vocês têm que liberar vocês, porque vocês estão com
Julia
fome.
A Julia quer jantar.
Eu comi muito hambúrguer ontem, agora ficou um rombo, assim. Sabe aquela coisa? Eu preciso demais.
Precisa
de arroz e feijão.
Não, feijão eu comi bastante, que tinha chili.
Nossa, gente, vocês têm que ir nesse lugar.
Meu estômago ficou mal acostumado.
Fartura.
Let's Eat Hamburgueria na Vila Madalena. Fica a dica, viu? Que é muito
barato
bom mesmo.
E sensacional.
R$30 o rodízio de mexicano.
Olha aqui o merchan. Os caras vão ter que mandar pra gente aqui um delivery.
Let's Eat Hamburgueria. No pique.
É um merchan muito justo, porque se é parceiro das vibradoras, é parceiro dos titulares.
Aí, muito
correto?
Bem. Correto.
Falei bem?
Sim, mas mas o parceiro é titular das vibradoras, primeiro lugar. Que fique claro.
Não tem problema quanto a isso. A gente pode conviver com essa,
tá bom,
com essa hierarquia. Eu agradeço vocês, agradeço também a jornalista Lu Castro, que está aqui, veio, fez o Dibradoras com as meninas. Vocês podem as ouvir, e não tem hífen quando é as ouvir, correto?
Corretíssimo.
No programa Dibradoras, centralteto.com.br/dibradoras, você acha todos os outros podcasts. E aqui na Home você ouve também a edição 6, a edição da final da Copa do Mundo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Nina.
Obrigada, Lê. Valeu.
Valeu.
Valeu,
beijo.
Vocês. Vamos pôr a musiquinha das vibradoras aqui?
Ai, vamos.
A gente vai começar a falar.
Pra gente ir embora, se despede com a musiquinha.
Exatamente. Aqui, que bonitinho. Vibradoras no ar. Um dia eu falo no Vibradoras. Vocês vão ver. Eu vou ligar o microfone aqui e vou sair falando no Vibradoras. Vocês vão ver só. Com Dibradoras ao fundo, eu vou querer saber do Gabriel. Como é que é o Matias?
O guerrilheiro da informação.
O guerrilheiro da informação, Gabriel. Primeiro, Gabriel, senta nessa de frente pra mim aqui, que é melhor. Que essa daí é... Essa cadeira é zica, é do Vitor Birner. Gabriel, sábado à tarde, a gente tava junto até cerca de 2 horas da tarde, eu, você e Gustavo Rifle. E tava um dia do cão, né?
Quentinhas.
Pois é, um dia do cão, mas a gente tomou as nossas cervejas para nos prepararmos para assistir a final da Copa América. E o que é, Gabriel Brito, que só você viu?
Bom, não fui eu só que vi, mas...
Então não foi minha pergunta, vai lá.
O que, sobre a final mesmo?
Sobre a final, vamos lá. Chile campeão da Copa América, primeira vez... foi o melhor futebol ao longo de toda a temporada, e o que dizer sobre esse campeão?
Então, não fui só eu que vi, porque acho que a minha opinião é compartilhada por uma boa parte do público, no sentido de que, por um lado, o Chile venceu um time mais organizado e que tem um processo futebolístico recente muito interessante, e de outro perdeu aquele das individualidades, mas que... independente disso, volta a decepcionar fortemente por conta da maneira de atuar dos seus principais jogadores. Digo aqui, acima de tudo, o Messi, claro, né? Que mais uma vez está sob questionamento na imprensa argentina. Então, enfim, ficou uma grande decepção a respeito de como a Argentina perdeu a final. Não apenas por ter perdido, porque uma final fora jogando de visitante, você está sujeito à derrota, qualquer um conta com isso, mesmo sendo um time de menos camisa. Mas acho que, por um lado, pelo lado chileno, título merecido, não tem nenhuma mancha, como alguns chegaram a comentar por aí, achei uma loucura falar
Eu
isso.
Cheguei a comentar isso.
La pelota no se mancha.
Mas já tirei.
La pelota no se mancha.
Mas já retirei, como eu falei. Só queria fazer uma pressão só.
Ah, eles sentiram. O Valdívia deu aquele recado pra você, Leandro, e a mim.
Amargo. Aliás, bom.
E Chile mereceu e não tem mancha, porque foi levemente favorecido pela arbitragem. Bom, o futebol sul-americano ainda não conseguiu superar essa idiosincrasia da pressão, do extracampo, da politicagem pesada e às vezes bem ruim mesmo. Mas o Chile jogou bola para ser campeão, o Chile mostrou organização, mostrou muito comprometimento com o objetivo mesmo, era assim, nem se compara esse grau de compenetração do time chileno com, por exemplo, o Brasil de 2014, cheio de fraquezas táticas, técnicas, emocionais. O Chile não. O Chile estava com a faca nos dentes e estava pronto para tudo em todos os aspectos. Conseguiu ter mais presença de campo do que a Argentina, mesmo sendo um time tecnicamente inferior. E tá aqui o Bender falando que foi da suposta amizade extra-campo, mas eu acabei de dizer que não, isso não existe mancha do extra-campo pro título. Do lado da Argentina, não, o Tata Martino não me convence, já não me vinha me convencendo. Não me convence em termos de organização do time. É uma, como eu digo no Sudacas, a Argentina é uma colcha de individualidades, de atletas que jogam distantes um do outro, com três atacantes que não tem tanta conexão com o resto do time. Às vezes isso dá certo porque são jogadores muito bons e no papel era o melhor elenco do campeonato. Mas quando você pega jogos mais cerrados e mais, né, mais decididos no detalhe e no estudo, aí equilibra mais. O Chile equilibrou o tempo inteiro, em momento algum foi superado, pressionado pela Argentina, e a Argentina também foi mais, não usou dessa individualidade, não buscou a ousadia de quem era mais pelo lado do Messi, do Di Maria, do Agüero, do Tevez, que absurdamente não entrou, e mais...
Enganador, hein?
E acabou colocando...
Só canhotinha também.
E acabou colocando... Se colocando o pé mais atrás mesmo. A Argentina tentou ser mais tática, mais parecida com o Sabeja, como alguns analisaram hoje, e eu concordo. O jogo do Tata foi...
O Tata tá até brincadeira, né?
Então não apareceu tanto o estilo do Tata, vamos dizer assim. Apareceu mais o estilo do Sabeja, o time mais tático, mais marcador. O
Tata é muito bom, meu.
O Lavezzi, como... Mais uma vez, concordando com a análise do Olé, pelo menos foi o que eu mais li. O Lavezzi entrou numa posição inexplicável, porque ele não era nem atacante, nem armador de nada. Ficava correndo atrás do lateral o tempo inteiro, participou mal. O Tevez não entrar, uma coisa inacreditável. E o jogo foi muito fechado, muito tenso. Aquela coisa de ninguém que cedeu espaço pra ninguém. Fico uma certa decepção por ter sido 0-0, mas acho que foi um 0-0 jogado, bem jogado na medida do possível e da tensão. Para as finais recentes do futebol, a gente pode fazer um balanço para criticar mesmo, porque as últimas finais de Copa do Mundo, de Copa América, de Eurocopa, a maioria tá difícil sair gol e do jogo refletiu a expectativa, mas finais são finais.
Sabe, Gabriel.
E acho que o Chile teve mais cabeça e coração o tempo inteiro.
Eu, porque acordei cedo para jogar futebol e corri atrás de uns vagabundos por mais de uma hora, enquanto alguns reservas saíam de campo bravinhos porque não tinha entrado em campo, né, Vitor Birner?
Não sei de nada disso.
Então.
As coisas se resolvem internamente. Aquele é o São Paulo.
O Vitor Birner, primeiro, sim, boa noite, ok?
Boa noite.
Vocês
estão kifuristas, né?
Como é que é?
Vocês estão de kifuri.
Não sei o que é um kifurista.
De kifuri, no tempo de receber o Esporte Clube. Você foi lá e sabe que o programa começava às 8h02. Às vezes tinha atraso, porque sei lá o que acontecia, né, de reportagem.
De novo esse papo.
E às vezes começava mais cedo. O que ele fazia? Ele me deixava. Ele às vezes fechava o estúdio e não deixava eu entrar e tal. Hoje eu cheguei atrasado. Cheguei 7 minutos atrasado. Mas foram mais 7 pra eu conseguir entrar na rádio. Eu acho que vocês armaram isso pra ficar falando mal de mim. Queria ver o que Furi fazia.
Alguém ouviu a campainha?
Então, tem um negócio chamado campainha.
Eu toquei muito. Até que as gentis moças...
Provavelmente você aperta a campainha errada, porque não toca
possível,
aqui.
Eu toco a mesma toda semana.
Então é a mesma que nunca toca.
Você tá tocando a campainha errada.
Se eu toquei, você foi abrir pra mim.
A porta... Então, tocou.
É o que eu falo. Sem o primeiro ministro grego Wilson, a gente não vai conseguir nunca ter aqui o andamento
perfeito. Você chegou 7 minutos atrasado e está com a razão.
É isso? Não, estou com certa parte da razão. É o erro seguido da razão. Afinal, nem tudo é uma linha só o resto da vida.
Vitor Birner, o que Gustavo Rifle achou da final da Copa América?
que só ele achou.
Que besteira. Vamos lá. Eu achei, tá? Que foi um jogo, discordo do Gabriel, foi um jogo mal jogado.
Eu dormi.
Um jogo ruim, 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 como foi boa parte do torneio. Acho que a vantagem do Chile é, porque é o time taticamente realmente pronto e mais inteligente da Copa América. Mas não sei se essa tática, sem alguns acertos, ou se alguns tropeços de arbitragem, como diante do Equador, Uruguai e Peru, teria rendido a possibilidade de jogar a decisão contra a seleção argentina. Pegaram muito no meu pé semana passada, porque eu falei que a melhor seleção da Copa América era, no máximo, com muita generosidade, nota 6,5, e que as outras eram tudo mais ou menos, o Brasil era nota 5, 5,5 hoje em dia, algumas com potencial de crescimento, outras sem tanto. O Chile é uma que não tem potencial de crescimento, né? O Chile vai depender ali do momento individual de um ou de outro jogador, mas o Chile é isso. Argentina escalada de um jeito um pouco, não sei se chamar de convicção ou de prepotência, porque se tem um centroavante de área contra aquela defesa do Chile, principalmente nas bolas paradas, isso ficou muito claro, a chance da Argentina fazer um gol é bem considerável. No começo...
Se esse atacante de área não for o Higuaín.
Até o Higuaín, mas tudo bem, Higuaín final, Argentina, já tá com uma tatuagem ali depois da Copa do Mundo, que vai ser difícil tirar. Agora, o Tata Martino quis fazer o jogo da Argentina, que taticamente não funcionou muito bem no torneio inteiro, aí alguém deve estar pensando agora, é a semifinal. Semifinal depois que o Paraguai foi para cima, tem contra-ataque ali com Messi, Agüero, velocidade, habilidade, ali tem um monte de coisas. E uma noite um pouco mais inspirada que acabam redundando num resultado grande, como foi na semifinal. Mas isso não significa que o time jogue assim constantemente, ou pelo menos na maior parte das vezes. E a Argentina é um time que coletivamente continua ruim. Eu acho, pelo menos. Eu não consigo, o talento do Messi não encaixa com o talento do Agüero, que não vai encaixar com o talento do Pastore, quando entra o Lavezzi não encaixa. Não é um time ainda aquilo. São alguns jogadores em campo que tentam se entender. Isso ficou muito claro na decisão, porque se a gente for comparar atleta por atleta, capacidade de decisão, a Argentina tem muito mais. Mas isso não apareceu quase em nenhum momento durante o campeonato. Não é que não apareceu contra o Chile. Não apareceu na estreia, não apareceu em outros jogos. Então...
Saúde.
Obrigado. Eu não gostei da dinâmica do jogo. Eu acho que se a gente for pensar num torneio continental, é que também ali, eu não sei se é um pouco de apego ao passado, eu tenho noção da realidade do presente, a seleção... Seleções hoje em dia são piores que os clubes, né?
Não acho que é só isso que explica os jogos, não. E
não é só aqui na Copa do Mundo, tudo também. É que na América do Sul não tem muito isso, porque os melhores jogadores na América do Sul estão na Europa. Mas, por exemplo, se for pra Europa, o Bayern de Munique é melhor que a seleção da Alemanha. Pra mim é, pelo menos. O Barcelona é bem melhor que a seleção, é muito melhor que a seleção da Espanha. Você pega a Juventus de Turim. Eu acho que é um pouco melhor que a seleção da Itália, tanto é que na Juventus o Pirlo é primeiro volante, na seleção da Itália ele é meia perto dos atacantes, pela falta de ter alguém para criar. Na Juventus o time muito mais bem montado, entrosado, é mais forte, pega os times ingleses mais fortes, são melhores que a seleção da Inglaterra. Aqui a gente não chegou nesse estágio porque os nossos principais jogadores do continente atuam na Europa e fortalecem exatamente esses times, para falar do Barcelona, Suárez, Messi, Neymar. Né, pega aí o melhor uruguaio, o melhor brasileiro, o melhor argentino, bota no ataque do time da Espanha, que tem o Iniesta e que joga o tempo inteiro junto, quer dizer, e que fica anos com alguns jogadores na equipe, às vezes 10, e não é 12 anos, e não é só com um, dois jogadores, mas com vários jogadores, então acaba formando times mais fortes. Então a gente espera sempre, pelo hábito do passado, de ver seleções melhores que os clubes, e não consigo ver. E aí eu fico um pouco frustrado. Não gostei do clima muito do estádio. Eu acho que o Neo Futebol, a Neo Torcida já chegou no Chile também.
Chegou.
O seu brasileiro com muito orgulho, com muito amor, tem sua versão chilena ali também. Né? Então o ambiente não é aquela coisa do sangue fervendo. Que...
Não é igual das eliminatórias que classificaram o Chile para a última Copa,
perfeito,
por exemplo.
Perfeito.
Porque então, chega lá, a lógica é a mesma. Ah, vamos ter um grande evento, já começa daí. Não é campeonato de futebol, é grande evento. Aí tem que, pra usar a expressão da moda, gourmetizar tudo. O ingresso vai lá em cima. O Leandro foi pra Copa de 2011, chegou a ter ingressos pra Copa desse ano.
De 60 reais pra esse ano passou pra 200, o mais barato.
De 2011 pra 2015. Em duas Copas, edições diferentes de Copa América, já triplicaram o preço médio porque perceberam que esse negócio de um evento a cada 4 anos, a cada tanto espaço de tempo, tem um público, gira toda uma roda econômica interessante, porque...
Mas muitos estádios vazios.
O pessoal quer aproveitar.
Ao longo da competição, muitos estádios vazios.
Não achei tanto, não. Alguns jogos mais esvaziados, porque no apelo realmente é inferior, mas a maioria dos jogos que eu vi tava...
Eu não gostei do campeonato e não gostei da final.
O que, né, Matias, não é...
O que é uma tônica do futebol de seleções hoje, seja na Copa ou seja no continente.
E não é uma novidade. Na minha infância, os jogos de Copa América não tinham estádios vazios mesmo. Era uma característica da Copa América, aquele jogo de primeira fase, o estádio... É vazio, lembro, 95, Brasil e no Uruguai, lá jogando quase na fronteira, lá, não lembro qual era a cidade.
Não, na fronteira mesmo, foi em Rivera.
Em Rivera? Foi. Vazio o estádio. No Peru, a Copa América do Adriano, no gol no último minuto lá, fez jogos com o estádio quase vazio na primeira fase.
Era equipa, vazio.
Aí tem os detalhes, né, também, na Copa que a gente tem que citar. O Chile, por exemplo, foi a única seleção que jogou só no estádio, principalmente na primeira fase, enquanto os outros, por exemplo, jogaram em três, ou seja... Os adversários da primeira fase fizeram duas viagens.
Não, cada time jogou pelo menos dois jogos.
No grupo do Chile, não.
No grupo do Chile, não.
Jogou exatamente essa questão.
No grupo do Chile,
os times fizeram duas viagens e o Chile ficou lá no Estádio Nacional, em Santiago, tranquilão. com a sua campanha com arbitragem favorável no jogo contra o Equador, deu muita sorte,
no
né?
No México também.
Contra o México, contra o México pouco,
foi
né?
contra o arbitragem, o Chile, a arbitragem, né?
Não, teve não.
Teve dois gols mal no lado do Chile.
Mal no lado?
Dois gols, era pra ser cinco, podia ter sido 5-3 pro Chile. Dois gols no segundo tempo que foram mal anulados por impedimento.
Mas né? Um pênalti Mandrake.
Não, pênalti Mandrake teve.
É.
Mas enfim, não
e,
acho. Isso,
e aquela coisa, né? O jogo tá difícil contra o Equador, aí o Chile tem sorte no pênalti.
Não, contra esse pênalti foi. Esse pênalti foi aquele. Foi no nível do Fred. Do...
E depois até teve. Contra 1-0, até teve um pênalti que foi mais pênalti pro Chile que o juiz não marcou. Aí vai contra o Uruguai, tá aquela coisa complicada. Aí a expulsão de um só e a segunda expulsão num lance que não era nem falta.
Mas aí era brasileiros em lugar indevido, né? O Sandro Meirahit não é um cara capaz de,
contra o Peru?
De interpretar o futebol uruguaio como se joga.
Contra o Peru, aí tem lance logo no começo do
Vidal no Zambrano.
Do Zambrano, que é muito parecido com o lance do Cavani.
Sim, até a mãozada é muito mais verdadeira.
Aí o juiz contemporiza. Quer dizer, contra os três dias depois. Assim, melhor taticamente com o talento ou outro jogando em casa.
Mas convenhamos.
Com esperança você consegue ser campeão.
Claro, mas convenhamos que pra quem nunca tinha ganhado nada e tá numa febre de futebol e de seleção como poucas vezes na história teve, que é notório como a empolgação dos chilenos é grande, não chega a ser estranho diante da história do futebol sul-americano que tenha se feito algumas artimanhas, que a pressão do extra-campo, às vezes não é uma coisa esquematizada.
Eu sei.
A pressão por si só, às vezes, ganha o jogo aqui na América do Sul.
Concordo.
E outra, Uruguai e Argentina são dois países, até pelas revelações recentes, que não podem reclamar de quem ganha nesse tipo de pressão, nesse tipo de embalo, né? Ganharam muito campeonato na base da pancada
não, e do apito. Mas eu não tô querendo... Então,
eu acho
só
que
uma
é um
coisa.
Tipo,
Gabriel,
eu
não quero nacionalizar a discussão. A questão é a Conmebol.
Que não tem nenhuma credibilidade.
É, mesmo. Essa questão, não é? Eu acho, por exemplo, como você falou, na pressão, na dúvida. Se fosse aqui no Brasil, ia ser pro Brasil. Se fosse no Uruguai, ia ser pro Uruguai. Não é porque é o Chile. O Chile, geralmente, é vítima.
É exatamente isso que eu quero dizer.
Tradicionalmente, Chile é
reclamar
vítima.
Reclamar do Chile tem azar agora da arbitragem, é sacanagem até.
O Chile, geralmente, tem azar da arbitragem. Não tem essa sorte toda, né? E o Chile não vai, pegar a Copa América e jogar três jogos no mesmo estádio, provavelmente, enquanto todos os outros vão viajar. São coisas da Conmebol. A Conmebol, num campeonato que foi escolhido no tempo em que o Nicolás Leoski foi obrigado a sair, era presidente, e onde quando teve o sorteio, foi o uruguaio que está na Suíça até agora. O Figueiredo está na Suíça até agora, sob a tutela da justiça, que teve bens bloqueados naquele período, quando foi formatado o campeonato.
É
a Conmebol.
Assim como a Copa Zen, no CDM Bento Bicudo, na Várzea de São Paulo, jogava sempre no mesmo horário. Isso influencia, né? Eles nunca foram jogar em outro horário. Era sempre meio-dia, era o horário do jogo do Democrata. Que
mas eu acho que o time mandante tem o direito de jogar no mesmo horário. Agora, se todos viajam num campeonato profissional de futebol, não amador, eu acho que todos os times têm que, pelo menos, dar uma pisadinha fora de campo do estádio onde fica sempre pra... Pelo menos pra ficar mais bonito, né? Vamos ser gentis.
Ah, eu achei que o Chile mandou bem só fazer jogo em casa, no Nacional... E direcionar a tabela mesmo. O futebol americano
é porque você está estalinista.
O futebol americano é assim. O Chile, que nunca ganhou nada, vai ser o gente boa da praça? Não, né?
Não, mas na última Copa
América.
Na última Copa América, a Argentina foi eliminada pro Uruguai em Santa Fé.
Jogou os três primeiros jogos, acho que viajou os três primeiros jogos.
Não teve nenhum jogo em Buenos Aires.
Por uma questão política.
O último time que tinha jogado, acho que três jogos seguidos no mesmo estádio foi o Brasil na Copa América do Peru. Ou da Venezuela, não lembro em qual.
Eu acho que foi no Peru, sempre no...
Em Arequipa.
Foi o último que tinha jogado três jogos da primeira fase em casa, a única seleção nos últimos anos. Então, outra, coincidentemente, foi o Chile, foi mandante.
Vitor Bina, você leu o Grande Sertão Veredas?
Nossa, muito tempo, hein?
Muito tempo, tá.
Só pra saber, com o Paulo Júnior...
Por obrigação.
O Paulo Júnior voltará
semana que vem. Ó, vou dar um spoiler, viu? De Adorim era mulher.
Eita, nós. O Paulo Júnior vai voltar do
spoiler,
do Paulo Júnior. O Paulo Júnior tá em Minas Gerais, pode, né? Fazendo o caminho em Minas Gerais. Ele tá fazendo o caminho do Grande Sertão de Veredas a pé.
E por que não foi fazer o caminho do Santiago de Compostela?
Por que não, né?
Sim, mas tudo bem, vamos lá.
E volta.
Porque aqui é Brasil, velho.
E volta
sempre. Ah, patriota nacionalista, Gabriel. Como assim? Vamos lá.
Por quê? Por que ele vai ter que atravessar o Atlântico?
E ele volta segunda-feira com notícias quentinhas. sobre o Grande Sertão das Veredas, e é bom que alguém aqui saiba sobre o assunto.
Pra...
Senão ele vai ficar pregando no deserto.
Eu vou passar o olho pra ver se eu consigo lembrar alguma coisa e eu vou lembrar. Viu?
Perfeito.
Sabe aquele livro que você é obrigado a ler?
Aquele
na escola que você não
essa
tava
é a pior aqui? Coisa, porque é uma então, época da vida que você queima o livro, né? Que você lê na hora errada, depois você não lê de novo.
É o caso do país inteiro, Pedro. É. Nosso país não é muito afeito à literatura.
Iracema.
Mas Iracema, meu grande amor.
Mas eu vamos comprar ele. Obrigado a você.
É, bem, mas é aleatório, né? De repente você não gosta, você não tem nem estofa, nem repertório intelectual para ler direito aqui um livro.
Perdidos na
ilha. É verdade.
E ficar lá sendo massacrada por um monte de... por uma linguagem que você nunca lidou, e aí você vai achar que leitura é castigo, né?
Hoje em dia o pessoal lê resenha no Google.
É isso que eu ia falar pro pessoal fazer, pra poder trocar uma ideia com o Paulo Júnior. Aqueles resumos que a editora 34 fazia lá pros
prédios. Se vocês querem. Grande Sertão Veredas for Dummies.
O moleque começa a ler aos 12 anos um livro de maneira obrigatória, que ele não quer, e queima o livro, porque não vai ter a chance de ler aquele livro com a vontade que aquele livro merece, que merece ser devorado. Aí ele vai chegar aos 18 anos, ele lê o Macunaíma por obrigação. E ele chega na faculdade e falando assim, não, pô, eu quero ser jornalista esportivo. Você tem esse tipão, né? O cara não quer ser jornalista, ele quer ser jornalista esportivo, pra ser igual o Noriega.
Aliás, na jornalista esportivo, no caso, o jornalista é que pratica esportes. Jornalista
exato, ele deveria fazer uma pós, pelo menos uma pós em educação física, alguma coisa.
Né? Aí o cara pega um texto do Lúcio de Castro, e tá escrito lá, que não sei quem, é o Macunaíma brasileiro. O cara entra em parafuso, né?
Ele
fala, meu Deus, aquela merda que eu li era importante, então, era realmente...
Ô, Leandro Yamin, o nosso literato, Vitor Faria, tá falando aqui que adora Grande Sertão Veredas.
O Vitor Farias é a verdade literária. Se ele falou, é porque...
Talvez a gente deva ler hoje em dia de novo pra ver se tem...
Conhecendo o Vitor, é uma obviedade impressionante esse comentário, né?
Eu estou lendo...
Eu não conhecia um autor que o Vitor não goste.
Eu estou lendo atualmente a biografia de Rod Stewart, autobiografia de Rod Stewart. De
novo, Rod Stewart. Quer saber o que o Vitor Farias acha dessa leitura?
Porque eu vou ao show de Rod Stewart em setembro com mamãe. Eu
sabia a biografia.
E quero... está inteirado de sua vida, porque tenho muito respeito e admiração pelo loirão britânico.
Chato.
Campeonato Brasileiro de Futebol. Há quem diga que o Atlético Mineiro...
Falando em chato.
Há quem diga que o Atlético Mineiro assumiu a liderança e de lá não deve mais sair, que é um time redondinho, pronto para ser campeão. Em segundo lugar, empatado com ele, está o Grêmio.
É futurologia, né?
É, que eu acredito ser um time tão interessante quanto, pelo menos.
Assistir... O Atlético tem mais talento individual, né?
Tem mais talento individual, mas o time do Grêmio, Vitor Binder, me parece time dos anos 90 mesmo, sabe? Com dois meias, meia que chega junto do lateral.
Segundo meu amigo Maurício Brum, o Grêmio achou um time. Tem um time, achou 11 jogadores que conseguem jogar juntos. O problema é a reposição.
Ontem não jogou o Michael, né?
Com o Edinho. O Grêmio começou com um elenco meia boquíssimo, mas é aquela coisa do Brasil, né? De repente o time começa a encaixar, o time que se desenhava bem pro campeonato vende pontos, jogador.
Nos pontos corridos normalmente não rende título.
É muito aleatório.
Na vitória do São Paulo sobre o Grêmio, foi a estreia do Osório, foi o pior Grêmio que eu já vi em campo, que eu já vi em loco. Eu não lembro de ter visto um Grêmio tão... Até o de 2003...
O do 1-0 ano passado, o São Paulo ganhou no Morumbi também, um jogo à noite, sábado também foi mal. Também.
Eu acho que o do ano passado era melhor do que esse. Até porque ainda estava disputando a Libertadores naquela altura.
Mas olha, dos três, eu vi três jogos desse time do Grêmio do Roger, né? Um deles ontem. E os três me chamaram a atenção pela mesma... Pela mesma característica, é um time que usa bastante os laterais, o meio de campo é um quadrado bem anos 90, dois volantes lado a lado, às vezes um sobe, dois meias caindo um para cada lado, chegando junto com o lateral, um atacante que faz triangulação com esse lateral e com esse meia, e o atacante é fraco, no caso o Pedro Rocha, um jogador mais ou menos, mas a bola chega tanto, é tanta riqueza de movimentação, de jogada, e é tão simples, é uma coisa que a gente já via tantos anos atrás. E cara, Giuliano e Douglas são dois meias bons de bola.
Brasileira, você não tem medo de bola. Dizer, Douglas compara com qualquer dupla de meias de outro time.
O Douglas, inclusive, com pouca função defensiva, né? O Roger faz com o Douglas mais ou menos o que os técnicos faziam com o Valdívia no Palmeiras, ele fica ali solto quando o time não tem a bola, o centroavante recua para fortalecer a marcação. Eu acredito muito, assim, sabe, do futebol moderno em dinâmica de jogo, intensidade, na palavra que o Gabriel tanto adora, compactação, né? Então,
Por que, que eu não gosto dessa palavra? Qual que é a ironia?
Estou falando aqui. Eu acredito muito nessa coisa do time que consegue tornar o jogo intenso como a equipe quer. Isso depende bastante da parte física. Além da parte tática, além da inteligência, do comprometimento, a questão física. E o Matias citou que o Grêmio achou um time. Agora os jogos são quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. A tendência é que tenha um declínio físico do Grêmio e das outras equipes que não têm um elenco para jogar o campeonato. A gente entra naquela velha história, né? Time ganha campeonato de mata-mata, elenco ganha campeonato de pontos corridos.
É um campeonato lotérico brasileiro, né? E você diz a que veio quando você consegue passar de agosto, setembro, que quando são quase...
quando fechou a janela...
Não tem uma quarta-feira livre. Agosto e setembro são os meses que arrebentam os times e quem não tem elenco começa a embicar aí, se não tiver banca, bala mesmo. Porque agora em julho ainda vai voltar a Libertadores e quem não tá em nenhuma Copa vai ter umas quartas-feiras livres. Agosto e setembro não tem trégua pra ninguém.
Tem Copa do Brasil, começa também pros times que foram mais longe ou que estavam jogando a Libertadores. Agora, eu gosto mais do time do Atlético que do Grêmio.
Eu também gosto bem mais. Agora, só para fechar sobre o Grêmio. Diante do que vocês escreveram aqui, o Roger tá basicamente tentando espelhar o Grêmio de 94, 96.
Tá fazendo simples.
Sem 4, o mesmo 2... esqueminha, o mesmo...
Mas outra dinâmica pro futebol mudou.
Claro, tem que adaptar alguma coisa, mas o desenho é parecido, a lógica de movimentação do coletivo é parecida.
O primeiro volante...
Tem o Carlos Miguel lá para ver se para correr
o menos. O primeiro volante é muito bom, esse Wallace. É um jogador... Quer dizer, muito bom. É um cara gauchão, assim. Não sei se é gaucho não, mas joga um futebol de chegar na... matar início de jogada pra valer, bem enérgico, é muito forte fisicamente, jogador de bastante chegada. Do lado dele o Maicon tem qualidade pra sair jogando, é um jogador... foi perseguido pela torcida do São Paulo, mas tem uma qualidade técnica, tem alguma coisa
ali. Ele é um pouco lento, mas assim, tecnicamente
o passe é muito bom.
Pois é,
tem um passe muito bom.
E foi substituído ontem pelo Edinho, que num jogo fora de casa na Vila Belmiro acabou sendo excelente. O Wallace e Edinho fizeram um paredão. Agora,
salvo engano, foi a primeira vitória do Grêmio sobre o Santos na Vila Belmiro. Esse era um dos maiores tabus, assim, que tem no Campeonato Brasileiro, tal qual o São Paulo na Arena da Baixada.
Eu fui chamado, eu tenho uma amiga gremista, alô Juliana, cadê você? Ela foi pra Vila Belmiro e eu falei, meu, eu vou de ônibus.
Queria que você fosse junto.
E pode falar. Sugeriu que eu fosse. Eu falei, meu, esse frio, essa chuva, essas condições, pra ver Santos e Grêmio. Não deu pra
3.500 ali na Vila Belmiro, aquele não climão.
Não deu pra ir.
Agora, tem uma coisa
agora que... eu queria falar.
Da expulsão.
E o Santos como um todo. Quer dizer,
o árbitro devia ser auto-expulsado naquele lance.
É um absurdo. Vamos contextualizar, né? O árbitro fala pro Giovani: Giovani, pode entrar.
O quarto árbitro autoriza também.
Ele
entra, rouba a bola.
E o juiz.
Expulsa o Giovani.
Mete o louco, né? Mete o louco porque ele percebeu que o Giovani entrou num momento impróprio. Agora, e ele preferiu fingir que não.
O que custa, Leandro, o cara chegar assim e perceber: olha, eu errei. Para o lance, dá a bola ao chão, manda devolver a bola e segue o jogo.
O que quer custa?
Dizer, agora, sabe o que eu acho? Aí que me incomoda muito. A impressão que eu tenho é que o sujeito achou que liguei, ou na hora da decisão, ele especulou consigo mesmo sobre a possibilidade de que ninguém teria notado que ele fez o movimento permitido à entrada e que isso. E que a expulsão livraria de responsabilidade. Quer dizer, ele joga nas costas do outro.
É.
Porque não é possível um negócio desse.
É lamentável. E o Santos, gente, é lamentável também?
O Santos é lamentável. Chegou agora à zona de rebaixamento. Ganhou um jogo em 8, alguma coisa assim. Nos últimos 8 jogos, o Santos não consegue ganhar de ninguém.
Tem 2 vitórias em 10 soldados.
É. Né? Isso já... O Santos é dependente do Robinho desde o começo do ano.
Sim. E agora o Robinho já vazou.
Só que eu falo de Lucas Lima, eu tive essa discussão várias vezes. Eu falei, Lucas Lima... Eu conheço o Lucas Lima. O Lucas Lima é um bom jogador e tal, mas o Lucas Lima jogava bem quando o Robinho tava em campo. Aí o Robinho não jogava, o Lucas Lima jogava e o Santos caía
de dentro. E o Giovani do lado.
Exato. Então, eu acho que o Lucas Lima é um bom jogador, mas não é esse cara que você fala, olha, vai carregar o time, agora vou colocar nas costas do Lucas Lima, o Lucas Lima vale 25 milhões de
como
euros.
Como Gustavo
Leva Lima. O Lucas Lima pra seleção brasileira. Esse Lucas Limismo é mais ou menos que nem o Corinthians Champions League. Sabe, aqui se criam umas coisas, sabe, parece que o 3, 4, 5 bons jogos. Por isso que depois o Dio é artilheiro de um campeonato e se contrata por uma fortuna. O, sei lá, o Josué. Não, Josiel. É artilheiro do campeonato, aí vou lá, pago uma fortuna. Dimba. Aí o cara não consegue jogar, e não é porque ele não se esforça, não é porque ele não quer, não é porque ele não tá com vontade, não é porque não se dedica, não é porque
ele tem um time mais que joga por ele.
Porque acabou. A lista de jogadores que fizeram pequenas, grandes fases, eu vou dar exemplo do São Paulo. Acho que em 2002, o Roger, centroavante da Ponte Preta.
Não, foi 2005.
Antes, não foi?
O Roger, não. O Roger veio em 2000...
2005?
2003.
2003. Então, isso. Por aí. Que ele começou a fazer um monte de gol no começo do campeonato. Aí, se não me engano, acho que eram 10 jogos que podia jogar, sim, por uma equipe.
Que era um campeonato com 46 rodadas.
Exato. Aí o São Paulo falou e contratou o Roger. Não é que o Roger não quer fazer gol. É porque o Roger tem seus limites técnicos, a fase tá boa. E você não pode contratar um jogador pela fase. Você contrata um jogador pela capacidade real que ele tem.
O próprio Maicon. O Maicon era o camisa 10 do Figueirense. O São Paulo contratou ele pelo campeonato que ele tinha feito pelo Figueirense. Mas uma coisa é você ser o camisa 10 do Figueirense. A outra é você ser o terceiro homem de meio de campo de São Paulo. A exigência é maior.
E aí a culpa é do dirigente, do jogador. Que, Vitor, porque o dinheiro do clube é o dinheiro de ninguém, o dirigente não tem condição ou não está preocupado em fazer a avaliação técnica correta, Leandro e a mim.
Você conhece essa música? Boquita de Caramelo, música de Los Hispanos. Um abraço, ele Caramelo.
Cadê Boquita? Boquita estava jogando no Atibaia outro
Marília.
Dia. Foi pro Marília também.
Marília. Boquita do quê?
Boquita de Caramelo. Caramelo. E o Caramelo, por onde anda, hein?
O Caramelo, depois que saiu de São Paulo, não lembro. Voltou pra Mogi?
Não tem ideia.
Eu não sei.
Só sei que o Mogi tem 3 pontos.
O que eu sei é que o Gabriel, o Gabriel citou o Campeonato Brasileiro e foi taxativo. É um campeonato lotérico. Confere, Gabriel. Foi isso que você falou. Confere?
Sim, lotérico no sentido de que tem muito discurso, mas na prática não existem projetos de longo prazo bem bancados. Troca-se técnico do mesmo jeito que a gente sempre viu.
A gente não sabe o estrago que a janela de transferência vai fazer com os times principais.
Tem a janela.
A janela de transferência é o fator mais decisivo do campeonato.
Tem as datas de seleção que matam, tiram muito jogador no Brasil porque não se adapta o calendário a não ter jogo em época de seleção.
Então
fica uma coisa do Deus dará. De repente, um time que não tava com nada em janeiro tá bem em julho, por motivos não muito passionais. E a gente fica tentando procurar grandes virtudes no Grêmio. Quando de repente existia mais um foguetinho de 3 meses, 6 meses.
Eu ia usar o gancho do campeonato lotérico, Gabriel, porque faz parte da loteria do Campeonato Brasileiro você ser visitante em um jogo cujo time mandante resolve jogar em Cuiabá. Estamos falando de Ponte Preta e Palmeiras, né? O Palmeiras vence a terceira seguida, tem uma chance de ouro de vencer a quarta seguida contra o Avaí. Agora na quarta-feira.
Jogo mais difícil do que em Cuiabá contra a Ponte.
E só nos corrigindo, Vitor, o Roger da Silva, ouvinte, charado, atacante, Roger, corrigiu, foi em 2005 mesmo.
Cinco, tá.
O...
Não me lembro dele na Libertadores.
O Palmeiras vence a terceira partida seguida. O Palmeiras vence com até certa facilidade a Ponte Preta, que estava sem Cajá, sem Birubiru, sem o Fernando Bobby, sem o Moisés Lucarelli, sem a sua torcida.
O Bob deu uma entregada no jogo contra o Corinthians quando a Ponte merecia tanto o empate no segundo tempo, né?
E o Palmeiras, embora seja
mas a Ponte jogou bem aquele jogo.
Segundo tempo, sim.
Embora o Palmeiras seja o time que demorou mais aí do Trio de Ferro para entrar no campeonato de verdade, aparentemente é o time que vai... Estamos na rodada 11 aí. É o time que parece que tem mais gás, né? Se venceu o Avaí, então...
É um dos que tem potencial de crescimento.
Tá em viés de alta, Vitor Vino?
Viés de alta. Viés de alta, mas para ter viés... Mas para alta continuar persistente, o Marcelo Oliveira, como ele mesmo falou, o time precisa ter mais posse de bola, marcar um pouquinho mais à frente... Né, não permitir que o adversário jogue, pressione tanto o Palmeiras depois que a equipe faz um gol. Porque uma hora que está dando certo, se continuar assim, não vai dar mais. É, isso é aquela coisa. O Palmeiras está sendo mais atacado do que precisava contra a Ponte Preta no segundo tempo, que tinha tantos desfalques. É, e o mais interessante é que o Oswaldo Oliveira, criticado com alguma razão, eu acho que ele cometeu alguns erros ali, é o Oswaldo, e aí tem a peixe que ele carrega. Agora, não sei se o Leandro concorda comigo, vocês concordam, os três principais jogadores do Palmeiras são o Rafael Marques, que é o primeiro, desde o começo do ano, o Gabriel e o Lucas. Os três Osvaldos do time. Os mais regulares. Concorda?
Eu tiro o Lucas dessa.
Tiro o Lucas? Tiro de regularidade?
Regularidade. Então, difícil regularidade.
Jogador que não tem, não oscila. Não tem muitos altos e baixos. Ele é mais ou
ele
menos
é sempre médio.
Mantém no nível aceitável. Pô, não, tá fazendo um ano bom, Lucas. Assim. Médio, assim, mas é aquele que assim, médio que às vezes vai pra só. Tem uma.
E um baita bom. Jogo do Vitor Hugo e Yamin, zagueiro do Palmeiras.
O Vitor Hugo e Yamin?
Isso é verdade.
É que eu...
Tem tanta gente pra ser homenageado, né?
Eu tenho um pouco de dificuldade em dizer que o lateral é regular. Quando o meia também... Você entendeu? Assim, o meia... Tá, eu tô falando do Robinho, especificamente. Colocaria ele no lugar do Lucas em regularidade. Mas ele não é tão regular quanto o Lucas. Mas você ser regular sendo meia é muito mais difícil.
Muito mais. Claro.
Então eu faço essa ponderação e colocaria o Robinho nesse trio. Aí é um cara que realmente tá jogando bem. O Cleiton Xavier tá no banco e não tá chiando.
Não vale fazer um quarteto em vez de um trio aí?
Não, vê o Grêmio do Roger, né? Um time com dois meias tá...
Não, o quarteto, tá... juntar o Lucas dos quatro mais consistentes do time da temporada.
Vamos fazer um quarteto, então?
Claro, acho que os tios merecem um quarteto. Tem o quarteto.
Tá bom.
O Dudu jogou um pouco melhor, né? Nessa partida do que vinha atuando.
Tá entrando mais na área, né? Tá chegando mais na área. O Arouca também tá aparecendo.
É o dedo do técnico.
Tá entrando mais na área, saindo mais de um corredor só.
Tiraram o Zé Roberto, que tava atrapalhando um pouco a dinâmica do jogo.
Deixando o time lento.
Então tem ali o dedo do Marcelo, agora é uma continuação, é o trabalho do Oswaldo com alguns ajustes. Mas que a realidade, o desenho tático, 4-2-3-1, os jogadores de lado marcando lateral, Rafael Marques não jogando como centroavante, porque ela nunca foi, né? A mania que acharam que o Rafael Marques era centroavante. Tudo isso como o Oswaldo queria, a única coisa é que o Marcelo não faz questão da posse de bola enquanto o Palmeiras não consegue tê-la. Mas eu acho que ele vai trabalhar para o Palmeiras ter mais posse de bola. Mas é o que ele fez do Cruzeiro. Exatamente o que ele fez no Cruzeiro. Desde o sistema de jogo, as válvulas de escape, os espaços do campo, tudo muito parecido.
Olha, a gente desacostumou nos últimos tempos a falar esse Palmeiras é pra ser campeão, é time pra ser campeão. Mas olha o que tem no campeonato, no papel, na teoria, claro, futebol você tem que jogar e resolver. Mas o Palmeiras só não disputa o título, de cabeça erguida, até o fim, jogando... entre os 3, 4 melhores times do campeonato, se baixar o fantasma de 2009 ali, daquela, na hora que parece que, puta, pintou o título, a responsa pesa muito nas costas, o time sente, porque por elenco, tem pelo que investiu, pelos jogadores que contratou, que tem até no banco, e pelo técnico, que é o melhor do país, acho até que tá um pouco melhor que o Tite ultimamente, no momento, mas também não interessa saber quem é o número 1, quem é o número 2, mas enfim, por toda essa soma de fatores, o Palmeiras tem todas as condições de chegar em desenho nas últimas... rodadas pra tentar o título, ou pelo menos garantir uma vaga na Libertadores com uma certa tranquilidade.
Em tese, a janela de transferência vai ser mais destrutiva ainda pro São Paulo. O Corinthians diz que não, mas tende a ser um pouco, porque não vão recusar alguma oferta interessante que apareça. Eu não tenho a menor dúvida que na crise financeira, algum dirigente do Corinthians pediu ao empresário pra ver se não arruma um grande clube, um clube que compense pro Elias sair.
Estão pedindo a cara dura. Então, cara dura tentando se livrar do Elias.
É que pro Tite negaram, falando que agora não vai ter mais grandes perdas. Mas, a não ser que apareça uma grande proposta, que o dirigente procura. Ele não fica sentado ali esperando, ó, quem sabe alguém não se interessa pelo meu volante. Ele fala com o empresário aqui, com o empresário acolá, e vai buscar o jogador. O Santos não tem dinheiro pra reconstruir a equipe, essa que é a realidade. E o Palmeiras parece que não vai ser, pelo menos se for afetado pela janela de transferências, acho que muito pouco. Acho que muito pouco.
O Palmeiras fez um investimento que vai começar a pesar nas costas daqui a 2-3 anos, uma dívida com o próprio Paulo Nobre. Então acho que tem um projeto imediato que pode resolver. Depois pode ter um custo lá na frente, mas para esse ano acho que o Palmeiras vai se segurar bem mesmo.
E falando de qualidade de elenco, a tendência é que esse elenco do Palmeiras, que hoje é um elenco capaz de brigar pelo título, ele seja, comparado ao de grande parte das equipes do Campeonato Brasileiro, seja ainda mais forte. Depois da janela de transferências, porque vários times tendem a se enfraquecer, que não é uma questão, que não é um caso do caso do Palmeiras hoje. Eu não sei como é que tá o Atlético nessa questão de venda de jogadores. Eu acho que o Atlético tem um time para brigar, um elenco para brigar ali com o do Palmeiras. O Palmeiras é um elenco maior, mas o Atlético dá para brigar se não tiver azar. O Inter, eu não sei se vai perder muitos jogadores, eu não sei se o Inter vai ganhar a Libertadores, se o Inter vai se vai pensar no Mundial, se esses pontos que estão sendo perdidos, o Inter consegue recuperar. Então,
eu acho que o Inter já tá fora da briga.
O cenário do Palmeiras é favorável.
O negócio pro Internacional especificamente, o cenário é muito favorável pro Palmeiras. Eu acho muito favorável mesmo, assim.
Mas é cedo ainda, a gente
pode afirmar. É cedo para isso, assim. E acho que rola um pudor de falar o Palmeiras tá pra ser campeão esse ano. Ninguém quer assumir um palpite desse, assim, pelo menos na imprensa. Eu acho que mesmo na torcida do Palmeiras, menos ainda, pelo temor de se decepcionar, mas acho que na imprensa ninguém tem coragem de bancar. O Palmeiras tem time pra ganhar o campeonato.
Você banca, Leandro Amin?
Não.
Lógico que não.
Não, pelo menos.
Eu é que tenho aqui.
Mas pera um minutinho. Ganhou.
Eu não tô questionando.
Ganhou.
O Gabriel que tá te questionando.
Ganhou do São Paulo. Foi você que me questionou, peraí.
Não, eu perguntei se você banca. O Gabriel que tá questionando o seu nome.
Ganhou um jogo do São Paulo. Este sim, um excelente jogo. Fez um ótimo jogo. Ganhou da Chapecoense em casa e da Ponte Preta em Cuiabá. São três vitórias consecutivas. Antes disso, era uma campanha que a cada dois, três jogos era uma partida de zero.
Sim,
participação. Agora é um técnico novo, é um novo momento. Mas eu estive ontem numa importante televisão brasileira e estava lá o Zinho, Crisan, e ele contou que...
Enceradeira é o caralho.
Exatamente.
Na ESPN.
E ele contou que o Oswaldinho de Oliveira...
Bom programa.
Tava sendo criticado por dar muito coletivo. E ele falou, meu, eu dou muito coletivo porque os caras têm que se conhecer. É tanto jogador em campo que eu tenho que dar coletivo pros caras falarem.
Mas falar, que o jogador tem que reclamar do treino coletivo? Eu duvido que se o técnico da Europa fosse um time médio, não precisa ser um time grande, vai dar muito coletivo, eu duvido que esse mesmo jogador reclame.
Mas então, o Alexandre também chegou outro dia, vai chegar o Barros agora, chegou um...
Que é o melhor centroavante do Palmeiras.
Chegou um zagueiro que o Marcelo Oliveira gosta muito, provavelmente vai jogar.
Bom zagueiro.
Vai chegar, de repente chega mais gente, tem gente da base que tá voltando agora, o João Pedro, por exemplo. Eu não sei se o time do Palmeiras tem a solidez de vestiário, de entrosamento para fazer vários jogos, como fez contra Chapecoense, contra a Ponte e contra um São Paulo claudicante, ciclotímico, realmente jogou muito
ciclotímico.
Bem. Agora, daqui para frente, no domingo que vem, a gente pode ver, na Ilha do Retiro com o Sport. Será que vai ser esse mesmo time?
O brasileiro é muito emocional, o psicológico afeta muito ainda. O Palmeiras consegue mais duas vitórias seguidas e isso vira uma sequência de cinco, aí o time inteiro compra a briga, o vestiário fica uma maravilha.
Como aconteceu com o Grêmio.
Todo mundo começa a se tocar de que podemos fazer história, ou então perde duas, três e baixa numa depressão que dura até dezembro.
O São Paulo
é o campeonato lotérico. O São Paulo, pra mim,
tá. São Paulo há três rodadas atrás, tá brigando pelo título.
Era o favorito do campeonato. Aí, de repente, acabou o meio de campo do time, o Rosário fica puto, o mal-estar toma conta, e o São Paulo pode fazer uma campanha depressiva o tempo inteiro por causa de duas semanas mal vividas aí.
Aconteceu com o Grêmio. Cinco vitórias seguidas, estou muito feliz.
O Grêmio que justamente lógica nenhuma. A última derrota foi contra o São Paulo.
Pois é.
Se o São Paulo assumiu a liderança naquele sábado.
E deu a entender que o São Paulo tá aí, o Grêmio é um time meia boca, agora estamos falando o contrário menos de um mês depois.
Estou muito feliz com o Grêmio, cara. Um time que tem meia direita e meia esquerda, caramba.
Eu também tô, viu, Bir?
Muito legal. Agora, valeu, Grêmio.
Outra coisa que eu falo que me
faz pensar... Tranquilo, o autor não vai jogar de maneira bem ofensiva quando só cachaça, vocês não vão poder reclamar. Beleza. Três zagueiros, quatro jogadores no meio de campo e três na linha de frente. Vamos ver se o pessoal responde.
Cuidado que três zagueiros agora pode dar bafafá no banco, hein?
Tô fazendo esse voto aí de confiança no Palmeiras, pensando no seguinte, vocês estão vendo o elenco do Palmeiras, é um elenco bom, bem servido e tal, e para pensar, quem é o atual bicampeão brasileiro? O que era aquele elenco? O que alguém falou do Cruzeiro antes do primeiro título de 2013? Quem deu bola pro Cruzeiro mesmo, que quase foi rebaixado no ano anterior, em 2012?
O craque do Cruzeiro, Everton Ribeiro.
Ninguém chama de craque.
Foi
Ricardo Goulart, porra.
Eu vi a entrevista com o Metaleiro recentemente, o Metaleiro deu uma porrada no Everton Ribeiro quando ele foi rebaixado com o Corinthians.
Tá grande, hein?
O Ricardo Goulart. O
Metaleiro tá enorme.
Eu vi ele perder um gol inacreditável no Grenal de Rivera. Eram os craques que levaram o bicampeonato pro Cruzeiro.
Exato. O que o Palmeiras não pode estourar daqui, de repente, entrar num viés de alta e cria um clima totalmente favorável, mas a torcida compra a briga junto, jogando toda semana para 40 mil no Allianz Parque, e de repente vira uma bola de neve rumo ao título que ninguém imaginou, mas que também ninguém vai segurar. De repente, não. De repente, o acontecimento do São Paulo, aí uma ou duas semanas meio esquisitas podem estragar o ambiente. O brasileiro é sujeito demais a esse tipo de nuance.
Em 8 de outubro de 2009, meu aniversário, o Palmeiras tinha 5 pontos de vantagem na liderança e um jogo a menos. Esse jogo a menos...
Uma sequência de jogos deliciosa.
E esse jogo a menos era em casa contra o Avaí. O Wagner Love fez seu primeiro gol na volta. O jogo foi 2-2 e o Palmeiras desde então não ganhou mais nenhum jogo, ficando de fora, inclusive,
da
Libertadores. Um jogo a menos... Sendo que a sequência de quatro jogos era o seguinte, era Avaí, Náutico e Flamengo em casa, e no meio disso o Santo André, que viria a ser rebaixado fora de casa. Todo mundo imaginou 4 vitórias seguidas e acabou o campeonato. Deu tudo errado, para vocês 1 ponto, se eu estou bem lembrado. É. E foi caiu para 5º lugar em 2 semanas.
E daí teve
semanas.
Aquele jogo polêmico no Rio contra o Fluminense.
Aí depois tentou, exato.
Isso foi antes. Senhores, o programa titular está terminando. Goiás 0, Corinthians 0, ofendeu quem assistiu e...
Você encontra aqui de novo, mas beleza.
Em protesto, eu não vou falar nada sobre Goiás e Corinthians. Fiquei ofendido com o que assisti.
Olha, como diria o Paulo Júnior, o Corinthians é o maior número de 0x0 em rede nacional da história do futebol do planeta. Então não dá pra defender o enésimo 0x0.
Mas criou chances.
Exato, exato.
90 minutos.
Mas foi um jogo que o time, que pra mim teve uma cara muito diferente dos outros, desses 0x0 tão recentes e marcantes. O Corinthians procurou o jogo o tempo inteiro, jogou melhor que contra a Ponte Preta, mandou no jogo, criou muita chance e criou numa dinâmica de jogo inteligente mesmo. Os meias estavam bem ligados, o Elias participando, o Malcom estava bem, jogando pelos dois lados, criando jogada. Criou um caminhão de gol, era pra virar 2x0 no primeiro tempo, tranquilo, e marcar mais o segundo até. Foi um jogo diferente da tônica recente que a gente viu de visitante do Corinthians. O Corinthians quis mandar no jogo mesmo e mandou. Mas não teve, foi incompetente, pra usar a palavra direta, assim, foi incompetente pra marcar o gol. Mas ficou o jogo inteiro criando chance, coisa que é raro de ver dentro e fora de casa nos últimos 2 anos. Não foi um jogo tão chato assim, que foi mais um 0x0.
Ah, foi chato.
Não dá pra defender, foi bem mais. Foi um jogo bem mais.
Meu Deus, se esse não foi do mais chato...
do corintiano do que os outros 0x0s, ainda que do outro lado tinha um time fraco também, que não jogou nada, né? Então o Corinthians devia ter ganhado mesmo pelo que criou e pelo adversário que não apresentou nada. O Goiás, no Serra Dourada, um dos piores que eu já vi na história, não à toa, o público
Matias,
também era bem fraco.
O São Paulo, desde que entregou, aspas, aquele jogo para o Fluminense 2010, desde então não fez um grande jogo contra o Fluminense em casa. Eu não acredito em coincidência.
Deve ter sido um jogaço também, Murumbi.
Horroroso.
Quente, né? Murumbi quente, aquele calor todo do Murumbi no inverno. Tinha cerca de 10 mil pessoas, um público ainda bom demais pela temperatura que estava.
Pior que historicamente, o São Paulo joga melhor no frio.
Ah, tem isso, tem os números.
Sempre falei pro meu irmão, o São Paulo é o time que maior capitaliza no futebol mundial, esse Morumbi com 5 mil, que chega qualquer ituano lá, que adora jogar contra o time grande, chega lá e vê aquele Morumbi frio, aquela torcida lá, aquele ânimo da puta, até o time pequeno do interior sente preguiça de se consagrar com os Morumbi gelado contra o São Paulo. Aí,
tchau!
É uma arma e tanto histórica do Tricolor.
Vitor Bineiro, tchau.
Eu quero ser o último a me despedir, se despeça dos outros primeiro. Por
Matias
favor,
Pinto, quero... tchau.
Só tchau, nosso Ezequias Pierre falou que o jogo entre Palmeiras e Sport, eu quero dizer, Sport e Palmeiras vai ser na Arena Pernambuco.
Lamentado.
E o Vitor Faria falou que não gosta dessa de Queiroz.
Gabriel Brito, tchau.
E minha parte, tchau.
Ezequias Pierre, um
Achei
beijo.
Que eu precisava aqui, Leandro.
Um beijo no seu coração, Ezequias.
Por que fechamos nossos olhos quando vamos rezar, beijar, chorar ou sonhar? Porque as coisas mais belas da vida não são vistas, mas sentidas pelo coração. Quem falou isso?
Gustavo Rifle.
Ou então Mark Twain.
Quem falou isso? Denzel Washington.
Você que se assumiu no sábado, o...
Benzista.
Grande abraço a todos os amigos Centronautas. Como